Fala galera do YouTube, sejam todos bem-vindos à 15ª edição do DigCast, o podcast do canal DigPlay. Inicialmente me apresentando aqui, quem vos fala é Heraldo, também conhecido como Um Homem Barril. Falo diretamente da cidade de Salvador, Bahia, e nessa 15ª edição teremos, como sempre, a participação do próprio dono do canal, Diego. Se apresenta aí para seus inscritos.
E aí pessoal, bem-vindos ao mais um DigCast aqui com o Barril liderando aqui mais uma vez, mais um assunto que a gente vai debater. E como sempre, com a participação mágica especial do Koguma, vai que é tua, Koguma.
Fala aí, galerinha do canal DigPlay, estamos aqui novamente para mais um DigCast. E pera aí, que parece que hoje aí tem uma surpresa aí também. Juntos aqui com esse trio, estará ele, o último Shake, o William. Ele que tem aquela voz de narrador. Se apresente aí, William.
Bom, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do DigCast. Eu sou o Último Chica e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre essa fantástica franquia de jogos de videogame, A Lenda de Zelda. Eu espero imensamente que gostem deste bate-papo e desde já eu agradeço pelo convite, Diego e Barril. Cara, eu tô muito feliz em estar participando dessa edição do DigCast, é uma honra.
O prazer é nosso e como o próprio Willa deu sua deixa aí, nessa 15ª edição, galera, vamos falar sobre os 30 anos da franquia The Legend of Zelda. Vamos falar aqui a nossa experiência com essa franquia, qual o jogo que a gente mais gosta dessa franquia, assim como a importância dela não só para a Nintendo, mas também para o mundo dos games. Vamos falar um pouco aqui sobre a linha do tempo, que é meio confusa, do Legend of Zelda, e vamos também falar das nossas expectativas para o Breath of the Wild. Então continue aí ligado para a 15ª edição do DigCast. Então vamos lá galera, começar o nosso bate-papo aqui nessa 15ª edição do DigCast, e é uma edição totalmente especial para falar de uma grande franquia não só da Nintendo, mas também do mundo dos games. A franquia The Legend of Zelda completou 30 anos no último dia 21 de fevereiro, e assim como seu próprio criador Shigeru Miyamoto disse que essa franquia é uma franquia de ação e aventura e foi inspirada em algumas aventuras que o próprio Miyamoto teve durante sua infância, e a gente vai debater muitas coisas aqui sobre essa franquia. Mas antes de mais nada, William, você que tem um canal aí totalmente focado nessa franquia, conta aí pra gente quando foi que você começou a jogar o The Legend of Zelda e qual foi a sua primeira impressão que você teve dessa franquia.
Bem, eu não imaginava o que era Zelda quando eu era criança. Eu lembro que quando eu vi Zelda pela primeira vez, na época eu tinha um Super Nintendo. Era lá pros anos 2000, cara. Eu jogava muito Donkey Kong, Super Mario World. E enquanto eu tive o meu Super Nintendo, eu nunca cheguei a jogar Zelda. Mas eu lembro de um dia que eu fui na casa de um primo meu e o irmão mais velho dele tava jogando o Majora's Mask. E eu fiquei lá vendo ele jogar, eu fiquei encantado com a quantidade de coisa que dava pra fazer no jogo. Eu confesso que quando eu vi Zelda pela primeira vez, eu fiquei meio assustado por causa daquela lua sinistra lá. Depois disso, eu perguntei pro meu primo que jogo era aquele, né? E ele me disse que era Zelda. Logo depois, eu enchi o saco da minha mãe pra me comprar o meu Nintendo 64. Ele deixou de ser uma coisa que eu queria, uma coisa que eu precisava. Eu precisava jogar aquele jogo. Aí eu comprei o Nintendo 64 alguns meses depois. E tinha uma locadora aqui perto de casa, né? E quando eu cheguei lá, eu pedi um tal de Zelda pra jogar. Só que o meu 64 não tinha o Expansion Pack, aquele aparelhinho que aumentava o poder de 64 lá. E o rapaz da locadora me mostrou um outro que não precisava. O jogo era o Ocarina of Time. Bom, eu levei o jogo pra casa e eu comecei a jogar. Na época eu não entendia muito de inglês, eu ficava boiando, mas algumas coisas eu conseguia entender. Quando eu fechei o Ocarina of Time pela primeira vez, eu fiquei maravilhado. Que jogo fantástico. Na época eu nem imaginava que podia existir uma linha do tempo e outros títulos, e assim, eu era molecão. Depois daquilo eu comecei a buscar os outros títulos, né, eu comecei a mergulhar nos jogos. E eu falei pra mim mesmo, é essa franquia aqui que eu vou jogar pro resto da minha vida. Zelda pra mim, né, a experiência que eu tive com Zelda pela primeira vez, não é só um jogo de videogame pra mim, é completamente diferente de qualquer outra coisa que eu já joguei. Zelda é diferente de um filme, é diferente de um livro, é uma maneira diferente de te contar uma história, uma maneira nova de te contar uma história. E eu conversando com alguns amigos, né, eu sempre falo, meu, se não fosse Zelda, eu seria ceguista. Eu sou apaixonado pelo Sonic também. Mas se não fosse Zelda, meu, não sei nem o que te digo.
Eu também comecei Zelda jogando no Super Nintendo, Link to the Past, só que na época tinha aquela visão meio isométrica, eu não entendia muito bem do jogo. E o segundo jogo da franquia que eu comecei a jogar e que até hoje é o jogo que eu mais gosto é o Ocarina of Time. Lembro que foi um jogo que quebrou muitos paradigmas, pelo menos pra mim, assim, em termos de videogame, porque tinha aquela mudança climática, o Link também crescia, e realmente foi um jogo bastante marcante pra mim. Enquanto a você, Guignol da Bahia, qual foi o primeiro jogo da franquia Zelda que você jogou?
Bom, a minha primeira experiência com Zelda foi no Super Nintendo, que pra mim é o melhor console que tem da Nintendo até hoje, assim. Eu sei que muita gente adora o Nintendo 64, provavelmente é o console favorito tanto do Heraldo quanto do William, justamente por causa do Ocarina of Time, mas o Super Nintendo foi o videogame que eu tive as melhores experiências, assim, relacionado a jogo da minha vida. E quando eu comecei a jogar Zelda, na verdade eu nem conhecia Zelda, eu ia muito locadora alugar fita, alugava diversas fitas, e muita coisa eu conhecia assim. Mega Man eu conhecia assim, e tipo, eu não sabia, não conhecia, tipo, não vivia esse mundo, universo gamer assim. Eu ia conhecendo conforme ia alugando as fitas, e tinha um tal de Zelda lá, que por sinal a capa não era muito atrativa, mas eu achei interessante, pá, peguei, aluguei, joguei. E cara, desde então, aquele jogo ali ficou martelando na minha cabeça, porque era, pra mim, na época era difícil, porque eu era muito novo. Assim, eu também não sabia nada de inglês, mas o A Link to the Past, assim, entre aspas, você não precisa tanto de inglês quanto o Ocarina of Time. Mas mesmo assim, você empacava em algumas partes. E o jogo em si não é muito fácil pra quando você tem, sei lá, eu não lembro quantos anos eu tinha. Sei lá, 7 anos, 8 anos, eu não lembro. E era complicado, era difícil, mas eu me apaixonei por aquilo ali. Foi uma jogabilidade totalmente diferente, como o Barril falou. Era uma visão isométrica, era uma visão de cima. Era algo que era até comum, assim, no Super Nintendo, mas aquele estilo de jogo, não. Né? Eu não tinha jogado no Zelda do Nintendinho, embora eu tenha tido um Dynavision na vida, não era Dynavision, era o High Top Game, eu nunca cheguei a pegar Zelda pra Nintendinho, só no Super Nintendo. Então pra mim foi totalmente novo, era uma visão isométrica que já existia, era algo meio que RPG como já existia pra caramba no Super Nintendo, mas era uma jogabilidade diferente, e aquela jogabilidade diferente que você tem que pegar um monte de item e, tipo, você precisa de uma bomba pra estourar a parede da montanha pra conseguir entrar, sabe? Essas compatibilidades, assim, você precisa de um item específico pra entrar ali, pá. Aquilo me chamou muita atenção. E nem foi a história em si, né? Porque, como eu falei, eu não sabia muito de inglês e a história pra mim ali era, tipo, eu ia apertando o botão e ia indo, né? Eu sabia que, pô, o cara sequestrou a princesa, pá, e, tipo, precisa matar um monstro do outro mundo, mas na época eu não me ligava muito em história. Foi totalmente o gameplay que me envolveu em A Link to the Past. E foi ali que eu comecei a minha vida de Zelda. E tem uma coisa muito interessante que o Barril sabe, muita gente aqui no canal sabe que me acompanha, eu não tive o Nintendo 64. Do Super Nintendo eu pulei para o PlayStation, porque meu irmão comprou um PlayStation na época e eu joguei de tudo no PlayStation, assim, né? E eu não tive o 64, eu joguei 64 na casa de amigos e tal. E joguei o Ocarina of Time na casa de amigos, assim, mas eu não joguei totalmente o Ocarina of Time, eu joguei, tipo, emprestando controle em locadora. Foi assim que eu fui jogando Ocarina of Time. Então eu cheguei a zerar, mas zerar assim, né? Compartilhando. E achei fantástico. Ocarina of Time eu achei fantástico. E eu tinha muita dificuldade também de jogar Ocarina of Time, porque foi uma mudança drástica, assim, como o Barril falou. Tanto na jogabilidade, você tem a movimentação toda 3D. A migração do 2D pro 3D foi algo bem impactante. Foi muito bem feito, foi muito revolucionário. Mas foi difícil pra mim, assim. Ainda mais que eu não tava jogando direto, assim, né? Focado. Eu fui jogar Ocarina of Time mesmo no 3DS, com 3D. Porque eu tentei emulador algumas vezes e sempre pegava uma ROM ferrada e ficava enjoando e não conseguia passar. Mas foi o Link to the Past que me introduziu nessa franquia. Eu fiquei apaixonado naquela época, mas naquela época eu não tinha assim, esse amor, assim, essa curiosidade por jogos. E eu vim reviver essa paixão por Zelda totalmente, assim, 100%, foi no Zelda Twilight Princess. Quando eu peguei meu Wii. Então você viu o gancho, né? O pulo que eu dei, assim. Logicamente, eu fui jogando em emulador. Eu joguei um Link Awakening. Joguei algumas coisas. Tinha emulador no computador. Mas eu dei um pulo enorme, assim, de Zelda. Então, quando eu me vi jogando Twilight Princess no Wii, toda aquela coisa que eu senti jogando Link to the Past, até mesmo Ocarina of Time, voltou, assim, à tona. Aí eu fui jogando de trás pra frente. No caso do mais novo pro mais antigo, fui jogando tudo e tal. É mais ou menos assim quanto que comecei e como eu voltei a despertar meu interesse por Zelda, e atualmente é a minha franquia preferida. Bom, já falei pra caramba, eu acho que aluguei aqui um tempo muito grande. Koguma, vai você aí, fala suas experiências, sua primeira experiência com Zelda e como é que você ficou apaixonado por essa franquia incrível.
Porra, mano, pensei que os caras iam deixar um espacinho pra mim aqui, mano. Mas o negócio é o seguinte, primeiro contato mesmo foi com a Link to the Past. Porém, eu não compreendi muito bem como é que ou se jogava, que ele se entendia aquele jogo. Eu lembro que eu me interessei pelo Link to the Past por conta de um álbum, cara. Nem sei se vocês se lembram, cara, que saiu aqui no Brasil, chamado Nintendo World. Nem existia a revista na época. Era um álbum assim que... O único jogo assim que tinha do 64 que o álbum destacava era o Mario 64. Mario 64 e Pilot Wings 64. O resto era tudo do Super Nintendo. E eu tinha um monte daquele jogo ali, né, que tava no álbum. E eu não tinha esse Zelda. Aí eu lembro que uma vez abriu uma locadora de filme mesmo aqui na cidade. Só que aqui abre e fecha, né? Ela durou uns 3 meses na cidade. Só que eu lembro que ela trouxe uns cartuchos do Super Nintendo. E eu lembro de ter esse Zelda lá, então foi onde eu peguei. E assim, eu me interessei de ver ele na revista e quis jogar. E, nossa, foi um negócio meio... O que que eu faço aqui, né? Pera aí, o que que tá falando ali? Então eu não conseguia muito que jogar esse game. Então eu acabei, fiquei o quê? 2 dias com o jogo. Aí quando mais pra frente, né? Eu fui me interessar mesmo, né? Em querer jogar RPG. Eu, sei lá, cara. Aí eu desbravei tudo, né? Joguei os Final Fantasy do Super Nintendo, Secret of Mana, Chrono Trigger. Tudo que joguei tudo. Aí eu falei, pera aí, eu tenho que jogar esse Zelda. Eu jogava os jogos com um manual gigante, assim, né? Pra ir traduzindo ali, pra ir entendendo as maioria das frases. E aí, eu fui ter o contato novamente com o Zelda quando veio o Ocarina. Eu emprestava aqui o Nintendo 64, né? Meu amigo trazia aqui todo dia pra gente jogar. E tinha um aqui que comprou essa fita. E ele emprestava, né, pra gente aqui jogar. E a gente ficou maravilhado com aquele Ocarina. E sei lá, cara, acho que no primeiro dia que a gente pegou, o 64 ficou umas 10 horas ligado. Ficava eu e mais uns 4 amigos jogando esse jogo. Então, assim, o meu primeiro contato foi com a Link to the Past. Porém, assim, aquele contato mesmo de entender o que é Zelda e jogar assim foi com a Ocarina.
Agora falando um pouco sobre a importância dessa franquia, não só para a Nintendo, mas também para o mundo dos games, coisa que a gente já abordou aqui em algumas edições do DigCast, se eu não me engano, o DigCast falando sobre E3, entre outras edições do DigCast, e esse ano ficou bem nítido assim a importância da franquia do Legend of Zelda, com o adiamento e com as notícias e com os vídeos e com a própria E3 aí totalmente voltada para o Breath of the Wild, ficou nítido que a franquia da Legend of Zelda é muito importante não só para a Nintendo, mas também para o mundo dos games, porque ela atrai um público que não é só nintendista, mas também um público que está fora da caixa, não é isso, Dignão da Bahia?
Sim, você vê o efeito que foi o Breath of the Wild aí na Gamescom, na E3, foi o jogo mais comentado, foi votado o melhor jogo dessas duas feiras, foi votado como o jogo mais esperado da Game Awards 2016. Cara, Zelda, ele quebrou muitos paradigmas, né? Você vê que a transição... A Nintendo teve uma transição muito feliz, né? Do seu 2D pro 3D, que foi do Super Nintendo pro Nintendo 64. Tanto com Mario quanto com Zelda, que teoricamente são as franquias principais. E o Zelda veio quebrando muita coisa, né? Tipo, enquanto o Mario trouxe a movimentação total 3D com analógico, o Zelda também fez uso disso, mas também trouxe a mira Z, né? Que a gente não via isso no mundo dos games. Essa mira Z foi de total importância e vários e vários e vários outros jogos utilizaram isso também, como a câmera livre também. O Mario também chegou a utilizar um pouco disso, mas ele também usou bastante no Zelda, quando você puxava uma flecha, ou estilingue, alguma coisa assim. Então, ele é revolucionário. Como a Nintendo trouxe o Zelda Ocarina of Time pro mercado, foi revolucionário. Ele tá sempre trazendo coisas novas, assim, mas aos poucos, né? É, a gente sabe que não teve muita evolução na série Zelda, Breath of the Wild vai ser o que mais vai revolucionar, você vê que tem mais coisas diferentes, a gente tá com muito mais RPG agora no Breath of the Wild do que a gente vê nos outros jogos, só que Zelda sempre atenção porque é uma qualidade garantida. Você, quando a Nintendo fala, tem um novo Zelda, todo mundo para pra escutar e pra ver, porque sabe que vai vir coisa boa aí. Eu acho que é a franquia da Nintendo que mais tem jogo, assim, que é bom, sabe? Jogo principal, não falo nem spin-off, embora o Triforce Heroes é um jogo bom, mas ele é um spin-off, né? É, não é um jogo da linha principal. Você pega todos os Zeldas que saiu, pô, o Zelda da Nintendo, Link to the Past, Ocarina of Time, Majora's Mask, você vai pegar o Twilight Princess, Skyward Sword, são, o Wind Waker, até mesmo as duas versões, são jogos maravilhosos, assim, são jogos muito bons, não tem nada que você falasse, cara, que jogo ruim, que Zelda ruim, eu não consigo ver um Zelda ruim de console de mesa, nem de portátil, se for, assim, os principais não, um spin-off, então, ele é importante, todo mundo olha pra ele com bons olhos, é a franquia da Nintendo, se a Nintendo desse mais foco pra Metroid, também seria. Mas hoje, Zelda é a franquia da Nintendo que todo mundo olha com respeito. Muita gente olha pra Mario hoje, respeita, sabe que Mario é a figura icônica do mundo dos games, só que Mario é coisa de criança, Nintendo só tem Mario. Quando alguém olha pra Zelda, qualquer jogador, seja Sony, Microsoft, PC, não importa, olha pra Zelda com respeito, porque sabe que Zelda é um jogo bom. Zelda é, assim, o jogo mais complexo que a Nintendo lança de recursos, de tudo isso. Então, ele tem um peso muito, muito, muito grande realmente no mercado de game.
Pode até ser polêmico o que eu vou falar aqui agora, mas a franquia do Mario é a franquia que as pessoas mais gostam. E a franquia do Zelda é a franquia mais respeitada da Nintendo. Uma coisa que o Diego falou e eu concordo é que quando se fala de novo Zelda, todo mundo levanta a cabeça para saber como é, como vai ser, qual vai ser a história, entendeu? Então, a franquia do Legend of Zelda tem grande importância, principalmente para a Nintendo, porque é um tipo de jogo que foge um pouco do universo da Nintendo em si, aquele universo meio Disney, né? É um, vamos se dizer, não chega a ser um sci-fi como Metroid, mas é uma franquia assim, totalmente madura. Agora, William, você que é praticamente um especialista dessa franquia, é a pessoa mais gabaritada aqui desse DigCast para falar sobre isso, explica pra gente duas coisas na sua opinião. Primeiro, por que a linha do tempo, na sua opinião, do Legend of Zelda é bagunçada? E segundo, explica mais ou menos a ordem cronológica, porque pelo que eu tenho pesquisado, uns dizem que o último Zelda que saiu pro Wii é o primeiro, outros dizem que é o Link to the Past. Fala um pouco aí pra gente.
Bem, aproveitando, né, obrigado aí pelo elogio, né? O mais gabaritado, né? Mas vamos lá, sobre por que, né, a linha é tão bagunçada, né? Eu acredito que a ideia inicial do Miyamoto não era criar uma linha cronológica pra série, né? Mas como todo mundo sabe aqui, fã é uma raça ruim, bicho. O fã adora teorizar, né? As pessoas começaram a bolar teoria, estudar os mínimos detalhes dos jogos, os diálogos, tudo. De tanto que o Miyamoto, ele ouviu isso, ele resolveu criar e interligar um conto, uma lenda, um jogo com o outro, né? Sobre a linha do tempo, né? A linha do tempo de Zelda, como Skyward Sword foi o último jogo da série, entre aspas, o último jogo que saiu, ele é o primeiro na cronologia, né? Pra quem já jogou Skyward Sword sabe que, né, Skyward Sword, ele conta a guerra ancestral, né? Ele conta a guerra de Demais, a guerra contra Demais, Hylia contra Demais, né? Em busca da Triforce. Skyward Sword, ele te mostra, né, tanto no prefácio do jogo fala que é uma lenda que vai ser forjada pelas suas próprias mãos, né? É um jogo que você forja a Master Sword. A Master Sword, ela tem uma origem ali, né? Que a gente vê a Master Sword em vários jogos, né, da franquia, mas de onde vem a Master Sword? Então, se você joga Skyward Sword, você descobre, né? Você forja, você faz a espada, né? A espada estava o tempo todo com você. E você descobre aquilo de uma maneira linda, de uma maneira fantástica, né? Eu acho que é por causa disso. A linha de tempo de Zelda é meio bagunçada, porque o Miyamoto não... A ideia inicial dele não era criar uma cronologia, mas os fãs começaram a teorizar e ele achou isso interessante. Então, peraí, vamos fazer, né? Eu acho que foi por causa disso.
Tanto que o Zelda 2, Adventure of Link, que saiu também pro NES, ele já era uma sequência direta, né, do primeiro. Então não tinha esse pensamento mesmo, né, de toda uma cronologia e tal.
Não, porque o que deu margens a entrar uma cronologia foi justamente o Ocarina of Time, né? É, tanto que a linha do tempo se divide bem ali, né? Ali que você tem a divisão entre três linhas. E eu não sei, sinceramente, qual foi o momento que o Miyamoto resolveu botar essa linha do tempo. Eu acredito que seja no lançamento do Wind Waker. É, ou então depois do Wind Waker. Porque o Wind Waker, é uma sequência assim, muito, muito descarada, né? Tipo, de Ocarina of Time, porque ele conta a história do herói do tempo, né, antes de começar o jogo e tal. Então, acredito que do Wind Waker pra frente, que deve ter começado a bolar, tipo assim, caraca...
Temos que fazer.
Porque, tipo, o Link to the Past não tinha ligação nenhuma com o Ocarina of Time. Você pega lá o meu vídeo que eu fiz até lá, achando a teoria do tempo, a teoria da linha do tempo do Breath of the Wild, você não tem, por exemplo, tadinho do Ida. O Ida não existe no Link to the Past, não tem nenhum Sheikah lá. Então, entendeu? Foram coisas que a Nintendo foi colocou no Ocarina of Time que assim, mudou totalmente, foram coisas novas que, cara, o jogo é antes do Link to the Past que não tem nada disso. Entendeu? Então acho que o Wind Waker foi o limiar ali, caraca, a gente tem como mexer nisso aí e deixar um negócio interessante.
Agora, William, a gente sabe que o Breath of the Wild ainda não saiu, mas na sua opinião, inclusive você e o Diego também já fizeram um vídeo sobre isso, na sua opinião, esse jogo vai se encaixar mais ou menos aonde ali na linha do tempo da franquia Zelda?
Bem, sobre a linha cronológica apresentada em Hyrule Story, né? Eu não tenho o que dizer, a linha do tempo ela é muito bem explicada. Agora, sobre o Breath of the Wild na linha do tempo, assim como eu falo no vídeo meu, a gente não tem informação suficiente para afirmar com certeza onde Breath of the Wild vai se encaixar. Existem muitas possibilidades que apontam para as três linhas do tempo, né? E uma outra quarta linha do tempo a partir de Wind Waker e uma no próprio Breath of the Wild. O meu canal ele é recheado de teorias, recheado. Meu canal, acho que os vídeos dele é mais em teoria mesmo. Mas na minha opinião, em Breath of the Wild, que se passa na linha do tempo, eu acredito que se passa na linha do tempo adulta, justamente após Wind Waker, né? Após Phantom Hourglass, após Spirit Tracks, né? O último jogo da franquia. Passou dali, agora entra o Breath of the Wild, né? Onde o Grande Mar abaixou de nível, graças aos Koroks, e as pessoas que vivem nas altas montanhas, né, as ilhas de Wind Waker, elas voltam a povoar o antigo reino de Hyrule. Tem uma frase no Hyrule Story, na página 135, né, que fala assim: o reino ancestral foi destruído e os ventos guiaram os fundadores de Hyrule para uma nova terra, onde o reino seguiu um novo caminho, né? Com a linhagem dos deuses ainda não exaurida, quem sabe o que as novas gerações trarão? A história ainda vai se desenrolar. Obviamente essa frase diz que eles possuem, os possuidores do sangue real, né, eles foram para outro lugar, né, eles seguiram um outro caminho, né, um novo reino, encontraram um novo continente. Vejam bem, um outro caminho. A Triforce e a Master Sword, elas ficaram em Hyrule, elas foram seladas em Hyrule junto com Ganondorf. A linhagem dos deuses ainda não acabou. A evidência mais forte sobre a linha do tempo adulta é os Koroks, né? Alguns itens e alguns lugares de Hyrule, como se a água tivesse presente ali. Entretanto, Breath of the Wild é cheio de referência de todas as linhas do tempo. A Nintendo fez isso justamente para confundir a gente. Bom, tem a Master Sword lá, escondida, né? Perdida.
Templo, né?
O Templo do Tempo de Ocarina of Time. Tem alguns itens que a gente vê em A Link to the Past, que nem o Cajado do Fogo. Tem muitas evidências. Temos os Sheikahs também, porque os Sheikahs eles ganham sua origem em Ocarina of Time, né? E tem também as Torres da Ressurreição, os Santuários da Aprovação. Isso a gente vê mais, meio que por cima em Wind Waker. Não sei se algum de vocês já chegaram a zerar o Wind Waker, ou o pessoal que tá ouvindo, você vai tomar um spoiler muito forte agora. Assim que você pega as três pérolas das deusas e coloca no lugar, sobra uma torre, né, chamada Torre dos Deuses. Aquela torre, ela emerge do chão, ela emerge da água, né? Ou seja, ela emerge do chão de Hyrule até o topo do mar. Então, onde a gente vê isso, né, uma coisa semelhante? A gente vê isso em Breath of the Wild, as torres que nascem do chão, né? Os padrões que é visto nessa torre é muito semelhante aos que é visto em Breath of the Wild. Eu realmente acredito que se passa na linha do tempo adulta, justamente por conta disso, né? Aquela tecnologia azul, uma parada mais, sei lá, tecnológica, muito tecnológica, apesar do reino ter sido destruído, né? Eu realmente acredito que se passa na linha do tempo adulta.
cold of red, a lion still has claws.
Puxando um gancho agora pra gente falar sobre as nossas expectativas do próximo jogo aí da franquia, o Breath of the Wild. A gente já falou sobre a importância dessa franquia, assim como os jogos que gostamos, e falamos um pouco sobre a linha do tempo. Vamos agora falar sobre as nossas expectativas para esse próximo jogo do Zelda. Ô Koguma, eu lembro que a gente gravou um Toadcast logo no começo do ano. Na época o Breath of the Wild nem tinha esse nome e a gente começou a especular um monte de coisa. Na sua opinião, quando você viu o gameplay dele, teve muitos minutos de gameplay na E3, as impressões que você teve antes, logo quando você tinha visto o primeiro trailer, para o que a gente já sabe hoje, que já é até muita coisa para um jogo que ainda não saiu, como é que tá suas expectativas aí para esse Breath of the Wild?
Então, minhas expectativas estão a mil, né, porque foi um negócio assim que foi muito interessante para mim, para todos os fãs de Zelda. Você vê ali uma mudança, entre aspas, radical, né, no jogo da franquia. A gente sabe que, por exemplo, o Ocarina foi um jogo divisor aí de águas, né, a imersão que ele dava ali, mas a gente sabe que os jogos posteriores, né, como o Twilight Princess, Skyward Sword, ele puxava muito, né, do Ocarina, né, seja no gameplay, enfim. E a gente vê que esse Breath of the Wild, ele tá trazendo o novo, assim. Uma nova forma de você jogar com o Link, desbravar aquele mundo. Então, isso pra mim, nossa, cara, é maravilhoso. É o que me dá, assim, aquela sensação de, caramba, esse daí pode ser um jogo, assim, que traga o Zelda do topo, né? Porque até hoje tem qual que é o melhor Zelda, Ocarina, não sei o quê, e aí pode ser o Breath of the Wild.
Engraçado você falar isso, Koguma, porque sempre, eu particularmente, sempre tenho essa sensação quando tem um novo jogo da franquia. Tipo, é anunciado, tá perto de lançar, sempre tem aquela coisa nova, aquele ar novo, aquela sensação de você adentrar em um universo totalmente novo. Agora, Diego, e você? Eu sei que a franquia do Legend of Zelda é a franquia que você mais gosta da Nintendo. Fala aí para nossos nobres ouvintes como é que tá as suas expectativas, você que já fez diversos vídeos para falar sobre esse Breath of the Wild.
Cara, para mim vai ser o melhor jogo de Zelda. Tipo, pra mim, por tudo que ele já mostrou, ele já tem tudo pra ser o melhor jogo de Zelda. A gente só precisa saber agora o que a Nintendo tá fazendo questão de esconder, que é a história, né? A Nintendo, ela sempre tentou trazer um novo Ocarina of Time quando ela lançava os seus jogos, né? Wind Waker tem muito de Ocarina of Time, o Twilight Princess tem muito de Ocarina of Time, Skyward Sword foi o que começou ali tentar mudar alguma coisa, mas que é o seguinte, o Zelda, ele sempre tem uma receita de bolo. Você tem sempre uma história magnífica, e devido a esse negócio da linha do tempo, a Nintendo consegue encaixar a história assim, te deixar cada vez mais curioso e te saciar um pouquinho. Isso é muito legal. Mas o Zelda tem uma receita de bolo. Você tem sempre que fazer, você tem aqueles itens básicos, você tem que sempre fazer sempre a mesma coisa, sempre as sequência de dungeon, é sempre uma receitinha de bolo que muda, obviamente, porque são novos itens, são uma nova trama. Por exemplo, no Wind Waker você utiliza a navegação e tal, no Twilight Princess você vira o Wolf Link e a Midna tá lá pra te ajudar, etc. Tem sempre a diferença, né? Tem a Fire no Skyward Sword, mas tem sempre alguma coisa assim bem parecida. E o Zelda Breath of the Wild, você vê que é totalmente diferente. O próprio Miyamoto e o Aonuma principalmente, falou que ele teve que se sacrificar demais para se desamarrar de coisas padrões da franquia. Coisas que já existiam, que estavam assim, amarrado, e que ele fazia questão, e que o pessoal falou, não, cara, a gente precisa mudar. Porque tem muito sangue novo fazendo esse Breath of the Wild. Tem muito sangue novo na Nintendo em geral, né? Assim, só a metade da equipe da Monolith Soft tá trabalhando junto com a equipe de desenvolvimento da Nintendo para poder fazer o Breath of the Wild. Então tem muita gente nova ali, e o Anuma falou isso, e eu concordo, porque você tem muita coisa diferente no Breath of the Wild. Tipo, você não viu a túnica verde ainda do Link. Que jogo de Zelda que você não vê a túnica padrão do Link? Não existe. Você não viu aquela túnica verde, né? E diversas outras coisas. Pô, o Link pula, cara. O Link escala. O Link é o Drake do Uncharted. Então, você vê que tem coisas totalmente diferentes. Tem totalmente interação com o cenário. Você tem uma física maravilhosa. Você tem mais elementos de RPG. Você vai poder trocar diversas armas, diversos armaduras, sabe? Não é que nem o Wind Waker que você vai pegar aquela arma no chão, vai usar e daqui a pouco você vai jogar. Não. Você vai ter aquela ali, você vai ter um ataque pra aquela arma. Ela vai quebrar com o tempo, com a sua habilidade. Você vai ter uma roupa que vai ser melhor pro calor, vai ser melhor pro frio. Então, assim, tá tudo muito mudado e tudo muito mudado para melhor. A Nintendo fez uma coisa que ela tem dificuldade demais de fazer, que ela tá começando a fazer agora. Ela pegou coisas excelentes de vários jogos e trouxe pra sua franquia e adaptou de uma forma assim que eu nunca imaginei que ela conseguiria fazer. Então, a gente precisa saber o quê? A história. Pra mim, esse Breath of the Wild já tem tudo pra superar o Ocarina of Time. Já, pra mim, já superou. Só dependemos da história, que eu acho que vai ser algo muito, mas muito maneiro, porque a Nintendo está escondendo demais essa história. Né? Ela mostrou 359 horas de gameplay, mas a história, ela mostrou picados assim pra eu, o William e todo mundo ficar louco tentando achar alguma coisa, alguma brecha ali pra tentar entender o que tá acontecendo.
É aquele, só aquele início ali do despertar lá do Link, lá do menino de 100 anos ali, você já fica assim, caramba, mano. Então, realmente, ela só jogou alguns detalhinhos ali pra gente ficar fazendo vídeos e falando justamente disso, né?
Pô, o Link acordou da Torre da Ressurreição, pô, o Link tava morto, caraca! Então. Entendeu?
É muito louco. É verdade, isso é verdade, mano. Tanto que, né, os trailers, a Nintendo vem soltando os trailers, né, os cinemáticos, né? É impossível você assistir aquilo e não chorar. Eu, como fã da franquia, quando eu assisti, eu tava assistindo a E3, né? No dia que vai sair Zelda agora, vai sair o trailer agora. Eu falei, meu, eu parei tudo que eu tava fazendo, eu coloquei ali, a minha esposa tava fazendo janta. É, e eu olhando aquilo, daqui a pouco eu começo a chorar, porque eu vejo a Master Sword quebrada. Eu falei, meu, como assim a Master Sword tá enferrujada? O que aconteceu? Ela é uma espada santa. Aí eu comecei a chorar, porque eu vi aquele mundo, eu falei, meu, eu vou viver isso, é. Aí depois a Nintendo vai e me solta horas de gameplay, eu vendo as gameplay, comendo as gameplay, aquilo. Depois a Nintendo vai e me solta esse segundo, né, lá na Game Awards. Eu fiquei maluco, cara, quando eu vi o herói curvado, eu falei, meu, que emoção, cara, eu tô vivendo Zelda de novo, sabe, é uma coisa maluca, né, pra quem é fã realmente. Eu sou muito fã, eu adoro, eu amo Zelda de paixão, cara. E eu vejo aquilo, não é impossível não ver aquilo, a trilha sonora emociona, tudo. Eu choro que nem uma criancinha. Inclusive quando eu tô jogando os jogos, né, que tem alguma conexão com o lendário Herói do Tempo. Porque o Herói do Tempo, pra mim, eu, na minha concepção, o Herói do Tempo, ele é o herói mais importante, né, da franquia Zelda. Porque tudo que acontece depois de Ocarina of Time tem coisa dele, né? Porque ele foi derrotado, ou porque ele voltou pro passado e o futuro continuou tendo problema, ou ele continua, né, a sua era criança e gera problema. No futuro, ele ganha um monumento no castelo de Hyrule, uma estátua. No passado, ele morre porque ele morre cheio de remorso, porque não foi lembrado como um herói e não teve ninguém para passar as suas técnicas. Aí, né? Ele transcende a morte e o tempo para ajudar o novo Link a salvar Hyrule dos horrores que enfrenta. Então, é impossível não jogar Zelda e não se emocionar. Eu acredito nisso, né? Zelda é uma franquia que você não joga, né? Você vive aquilo.
Uma das coisas mais emocionantes, assim, realmente, em Twilight Princess, que é o jogo que eu mais gosto, detalhe, é o jogo que eu menos lembro, porque faz muito tempo que eu joguei, foi o Hero Shades, né? O Hero Shades, justamente que o William falou, é algo muito emocionante quando você começa a perceber o que ele tá falando. Você começa a perceber quem é Hero Shade ali, né? É bem complicado mesmo você lidar com aquele cara que, pô, se não fosse o Link, o herói do tempo, nada disso existiria, sabe? Ia estar tudo ruim, tudo sucumbindo, e aí você vê aquele cara lá amargurado, lá todo destruído, é realmente emocionante. Mas uma coisa, antes de eu passar a voz pro Kuma, uma coisa que a Nintendo também sabe mexer com o nosso sentimento é justamente esse novo trailer. Fica claro, acho que uma coisa que ficou clara, que todo mundo percebeu, é que ela mostra constantemente o presente e o passado, né? Então você vê Hyrule Pacífica, o pessoal andando, as cidadezinhas ali, né? As aldeias, o pessoal lá e tal. E daqui a pouco você vê o Calamity Ganon destruindo aquilo tudo, cara. Tipo, jogando fogo pra tudo quanto é lado, destruindo tudo. E você vê o desespero do Link tentando ajudar os cavaleiros. Lutando, o Link contra os sentinelas, e aquela cena final, justamente que o William falou do Link ali reverenciando a Zelda, e a Zelda, né, fechando o punho como se tivesse alguma coisa muito braba acontecendo, e ela ali num desespero total. Realmente é algo que mexe bastante, principalmente pra quem é muito fã da franquia.
Eu acho que isso que, pelo que o Diego falou e também o William, acho que a gente conclui mesmo que esse Breath of the Wild tem tudo pra ser o Zelda mais grandioso, cara. Por tudo que a gente já viu, o pouco que a gente viu, né, em trailer e tudo que a gente fica instigado, né. É um Zelda totalmente mesmo diferente, como o Diego falou. Não é você ver ali e esperar uma dungeon diferente, não. É totalmente algo novo, revolucionário pra franquia e que pode ser aí o Zelda mais grandioso que teremos. E é, com certeza.
Open your eyes.
Agora indo para a parte final aqui do nosso DigCast, uma parte até um pouco polêmica, fazendo uma associação com o Breath of the Wild com o próprio Nintendo Switch, onde fazendo na verdade um paralelo, porque assim, na minha opinião, tanto o Breath of the Wild quanto o Switch, eles antes de nascer já têm uma grande responsabilidade. O Switch, pelos últimos históricos que a Nintendo vem vivenciando, né, na sua história, no caso do Wii U, não ter sido bem sucedido, e o Breath of the Wild, porque além de ser mais um jogo da própria franquia Zelda, mas também pelo que a própria Nintendo e o Aonuma falou, né, recentemente. Quer dizer, há um tempo ele já vem falando sobre isso, que o Breath of the Wild, ele provavelmente irá superar o Ocarina of Time, pelo menos essa é as pretensões da Nintendo. Lembrando que o Ocarina of Time, se não me engano, é o jogo mais conceituado, é o segundo. Tá lá, se não me engano, acho que tem, acho que é Game Hunt, se não me engano, mas no Metacritic ele tem 99 pontos. Então é o jogo mais conceituado da série. Então a própria Nintendo já veio ao público dizer que com esse novo Breath of the Wild, com esse novo jogo da franquia, pretende superar o Ocarina of Time. E pelas próprias gameplay, pelo que a gente já viu do jogo, em termos de paradigma, a gente já viu que esse jogo promete, porque o Link pula, é o primeiro jogo da franquia que é mundo aberto, tem outros diversos elementos ali totalmente diferentes dos jogos da franquia anterior. E na sua opinião aí, William, você acha que esse Breath of the Wild pode superar o Ocarina of Time?
Bem, eu acredito que tem tudo para ser um dos melhores Zeldas de todos os tempos, né? Que nem o Diego falou, a Nintendo inovou tudo, ela inovou tudo. O modo de combate, o sistema de craft, a dificuldade aumentou, até tinha comentado com o Diego no canal dele, né? Mas uma coisa que não muda e não pode mudar de jeito maneira na Nintendo e em Zelda é a trilha sonora, cara. A trilha sonora emociona, né? A Nintendo, ela RPGizou muito hard o Breath of the Wild, né? A empresa tá muito focada no marketing agora de Zelda, apostando tudo no novo Zelda. E eu espero imensamente que eu não me decepcione, né? Mas se tratando de Zelda, eu acho muito difícil de dar errado. Quando o negócio é Zelda, cara, a Nintendo sabe fazer.
A Nintendo ela é muito boa em trilha sonora em geral. Você pega o Mario, que é um jogo de aventura, e você tem músicas maravilhosas, né? Tipo, o Super Mario 3D World, ele tem músicas assim que eu escuto enquanto tô trabalhando, cara. Tá na minha playlist. Mas se você reparar, William, naquele último trailer, quando o Link vai enfrentar aqueles dois lizards que aparecem e o chefão ali já tem uma música diferente. Tem uma música meio tensa, assim, que deixa o ar meio tenso. É porque a Nintendo cortou muita coisa nesse trailer. Você consegue escutar a música assim, daqui a pouco você vê que ela tira ali. Depois dá uma olhada. Eu não tenho dúvida que o Breath of the Wild vai ser uma trilha sonora maravilhosa. Aquela música que ele já que mostrou na E3 até, aquela música é tipo, te angustia, tá? Você sente a angústia, assim, acontecendo ali naquele momento. E, cara, eu não tenho a mínima dúvida que a Nintendo vai mandar muito bem nessa trilha sonora.
E você, Koguma, você acha que esse Breath of the Wild pode superar ou pelo menos chegar ali de igual para igual o que foi o Ocarina of Time na sua época?
Eu acho que pode sim, cara. Tem, como já disseram aí, tem potencial pra isso, sim. Só no que a gente já viu ali. O Ocarina foi realmente, marcou aquela época, trouxe toda aquela imersão no seu tempo, mas, meu, esse Breath of the Wild aí tá renovando toda a franquia, trazendo novos elementos, e eu acho que vai ser um tiro certeiro aí pra ser aí o melhor da franquia.
Concordo com vocês. Pelo menos se não superar em termos de nota, em termos de conceito, Esse Breath of the Wild tem tudo para ser um ótimo jogo aí da franquia Legend of Zelda. Lembrando que a Nintendo já vem há muito tempo aí desenvolvendo esse jogo. A gente já viu várias quebras de paradigma. Primeiro jogo da franquia que vai ser totalmente de mundo aberto. Não só a gente, quanto os nintendistas, mas a comunidade game em si está com hype nas alturas, né? Porque a gente viu isso na própria E3, muitas pessoas correndo para testar a demo do novo Zelda. A gente viu que foi o jogo da E3, a gente viu que foi o jogo da Gamescom, a gente viu que foi, que é o jogo mais esperado e foi eleito lá na jogo mais esperado de 2017. E eu espero realmente que esse jogo possa chegar ao patamar de que todos os jogos ótimos da franquia Zelda cheguem, né? Outra coisa também é 30 anos da franquia. Essa franquia aqui já tem mais de 25 jogos, contabilizando os spin-offs também, já vendeu mais de 100 milhões de unidades. Eu acho que a Nintendo vem fazendo um ótimo trabalho. E Diego, só para finalizar aqui, você acha que quando o Miyamoto, na sua opinião, criou o primeiro jogo, ele tinha a dimensão, ou a própria Nintendo, ao longo do tempo, teve essa percepção de que esse jogo realmente seria tudo diferente do universo da Nintendo em si?
Acho que não. Na verdade, o Zelda, se eu não me engano, tá? Mas como o William tá aí pra me ajudar, na verdade, a Nintendo teve medo de lançar Zelda, porque ela teve medo da galera não entender a jogabilidade do jogo. Eu acho que eles lançaram para o Japão e ficaram meio receosos de lançar pra América, mas acabou lançando e deu certo. Porque era um jogo totalmente diferente daquela época, principalmente no Nintendinho, né? Era um jogo muito complexo e difícil, porque você não tinha um mapa, você entrava em salas parecidas e você não tinha uma linearidade, você podia ir pra qualquer lado, a qualquer momento, então se você encontrasse um inimigo que desse um tapa na orelha, caia duro. Então era mais ou menos isso. Então, na verdade ela teve medo, ela não sabia como ia ser a recepção desse jogo. Eu não sei se o Adventure of Link, ele é 2D justamente por isso, mas eu meio que... venho a pensar dessa forma, justamente pela dificuldade, pela forma diferenciada que era o gameplay de Zelda 1. Eu não sei, William, não sei se o William também sabe disso, mais ou menos assim, William?
Não, eu concordo com o que você falou. Eu acredito que, apesar de ter sido o Zelda, né, o Adventure of Link, né, ter saído em 2D, acho que tenha sido mais por causa do medo da Nintendo, porque, né, é uma forma diferente de se jogar, né, o novo Zelda, o Zeldinha, né, que saiu pro Nintendinho, porque o jogo começa com uma pequena estrofe, né, uma pequena frase lá, falando que o Ganon sequestrou a princesa e a Triforce foi dividida em alguns fragmentos, você tem que buscar, você ficou, nossa, tipo, não é, vamos tentar, aí você entra numa sala, chega lá, tem um bicho mais forte, você não tem o poder suficiente pra jogar, pra enfrentar, então acho que a Nintendo, ela sentiu um pouco de medo, sim, na hora que ela lançou o Zelda 1. Ela tentou fazer o Zelda 2 pra, né, vamos tentar mudar, vamos tentar deixar um pouco mais parecido com o Mario, sei lá, eu penso dessa maneira, né, posso estar falando alguma besteira, mas eu acho que foi por causa disso, sim.
Esse primeiro Zelda aí também do Nintendinho, a Nintendo apostava muito naquela troca, assim, né, de jogadores fazendo trocas de informações, né, então pra cada um avançar, não sei se isso aí não deu tão certo, assim, e aí veio o Zelda 2 daquele jeito.
Então, acho que respondendo a sua pergunta, Mario, a gente acha que não, a Nintendo não tinha a mínima noção de que ia ser a franquia principal dela, assim, que ia fazer tanto sucesso. Eu acho, não sei, eu não tô falando de história, né, eu tô falando de achismo, coisas que eu vi por aí, não tenho certeza.
Mas o importante é que deu certo e que é uma das franquias mais importantes, não só da Nintendo, mas dos mundos dos videogames de um modo geral, e a gente vai ficar aí na expectativa para que em 2017 o Breath of the Wild possa ser tudo isso que eu, você e a galera que está escutando aqui espera que seja um ótimo jogo aí da franquia. Pois é, galera, estamos chegando ao final, a 15ª edição do DigCast, o DigCast que é o podcast do canal DigPlay. Caso tenha algum ouvinte novo aqui, fique sabendo que esse podcast é disponibilizado no canal DigPlay. Então, dá uma pesquisada aí no YouTube. Seja muito bem-vindo aos novos ouvintes aí. Eu quero agradecer primeiramente ao Diego pela oportunidade, segundamente aos novos ouvintes que estão sempre conferindo o DigCast, estão sempre me perguntando quando é que vai ter a edição nova, e eu espero que vocês tenham curtido essa edição. E Diego, se despede aí dos seus inscritos.
Muito obrigado a você que escutou mais uma edição desse DigCast aqui, falando sobre os 30 anos de Zelda. Mais uma vez, agradecer ao Barril, como eu sempre falo em toda edição, esse DigCast é do Barril, é organizado por ele, é editado por ele, os convidados são dele, então tudo o que acontece aqui é obra do cara dos podcasts do YouTube brasileiro, que é o Homem Barril. Agradecer mais uma vez a participação especial que já é de casa, que é o Koguma, e também o nosso convidado, o último Chica lá, o William, que, cara, foi uma peça principal aqui nesse assunto, que é o cara especialista em Zelda que a gente tem também aqui no YouTube brasileiro. Galera, se vocês não conhecem, ele vai dar um jabá do canal dele, mas o canal dele tá aqui na descrição, tá aqui no canal relacionado, no canal indicado aqui do DigPlay, então só clicar lá, entrar. Cara, se você gosta de Zelda, se você gosta de teoria, se você gosta da timeline, E curte ver um vídeo assim bem editado, com áudio legal, cara, o canal é perfeito pra você. Entra lá, se inscreve, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos que estão escutando aqui, aos convidados. Vou passar a voz para o Koguma pra fazer o jabá do canal dele também, que, Koguma, tô esperando mais um... Cadê as novidades aí do Lula Nintendista, pô?
Então, o Lula aí, Nintendista, o Lula fanboy da Nintendo aí, ele tá meio... Tá mais pior aí do que o Lula original, mano. Mas em breve ele tá voltando aí. O canal aí deu uma brecha aí, por causa que tá recuperando aí do poder do Lula aí, que tá feio na fita. Mas o negócio é o seguinte, quem quiser conhecer meu canal aí é o Cogumelo do Zelda. Tem vários vídeos de Nintendo ali, né? Na verdade, só de Nintendo, tem umas zoeirinhas ali e alguns vídeos opinativos também, porque a gente, né, atira pros dois lados. E agradecer aí também o convite pra mais esse outro de Geekcast, né? O 15º já. Rapaz do céu, o negócio aqui tá aí, né? E aí agradecer então ao Diego Barril e também ao William, né? O cara que tem aí a voz de narrador de filmes do Sessão da Tarde. Vai lá, William, se despede aí.
Eu não posso sair daqui, né? Antes de agradecer o convite, né, ao Homem Barril aí que me convidou, o Diego também que veio falar comigo, muitíssimo obrigado pelo convite, eu espero voltar aqui mais vezes, né, eu espero também que não tenha falado alguma besteira aqui, cara, muito obrigado de verdade mesmo, muito obrigado pelo reconhecimento, pelas palavras, Diego, obrigado de verdade, viu, e eu espero que vocês aí que estão nos ouvindo tenham gostado desse bate-papo, lembrando, se você gostou, deixa aquele seu like esperto aqui, se inscreve no canal, compartilha para os seus outros amigos Highlands, eu sou o último Chica. E vou ficando por aqui. E até a próxima.
Muito obrigado, William, por ter aceitado o nosso convite. A gente tá trocando ideia desde a E3, se eu não me engano, desse ano. Tentando agendar um momento ideal para ele participar aqui do DigCast. O William é o segundo participante, né? O primeiro foi o Juan, do canal Nostalgia. Agora temos o William. Em breve a gente vai trazer outras pessoas. E também em breve a gente vai trazer o William aqui mais vezes, né? Já que ele é o especialista aí da franquia The Legend of Zelda. E agradecer mais uma vez aos nobres ouvintes aí do canal DigPlay. Eu que andei pesquisando. A gente tá chegando perto da marca de 50 mil visualizações dos DigCast. Mais de 5 mil likes. Então é um número muito importante pra gente. A gente gosta dos feedback que vocês deixam aí. E é isso aí, espero que vocês tenham curtido mais uma edição aí do DigCast. Forte abraço a todos, até a próxima aí, valeu!
Valeu!
Valeu! Valeu!